Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Durante o desenvolvimento do Brasil, foi possível observar o quanto a questão econômica contribuiu para mudanças nos cenários urbanos. Porém, outros fatores também podem influenciar na reestruturação de uma área. E para falar mais sobre os processos de reestruturação urbana no Maranhão, é que o Rádio Opinião de hoje recebe Antônio José de Araújo Ferreira, geógrafo pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez, colocando algumas reflexões para o ouvinte dessa conceituada emissora, e colocando à disposição para quaisquer arguições.
Nós começamos falando sobre a estruturação urbana maranhense. Como é que ela se deu?
Leva-se em conta alguns fatos que aconteceram, e a reflexão começa exatamente por uma história que remonta aí ao 1822, quando as cidades do estado do Maranhão começam a se constituir, isto é, passando da condição da povoação que era vila até a condição de cidade. E avança, no caso do livro, para alguns elementos que se identificaram até 2016, levando-se em conta aí o avanço do povoamento, a distribuição da infraestrutura, as atividades econômicas que foram levadas a efeito em diferentes momentos, e, sobretudo, o que culminou na mudança de posição das cidades mais importantes do estado do Maranhão. Então, a ideia de analisar a reestruturação é exatamente compreender que elementos concorreram para a mudança na posição das cidades do estado do Maranhão, e esses elementos, ora são econômicos, ora são em relação à distribuição da infraestrutura, que tudo isso somado leva à mudança da população na direção dessas áreas que são mais dinâmicas.
O senhor falou ora elementos econômicos, ora infraestrutura e a questão do porto do Itaqui. Qual a importância dele nesse cenário?
Ela é essencial. A importância de São Luís, em termos históricos, ela tem uma vinculação muito grande com a função portuária. Desde o período colonial, o que é hoje é o terminal hidroviário da Praia Grande, tinha essa função portuária. A partir de 1973, por questões de assoreamento já identificados no rio Itapecuru, houve a necessidade de escolher um outro sítio. E aí esse sítio, felizmente para nós do Maranhão e do Brasil, tem condição natural portuária excepcional na escala mundial. E é isso que fez com que o Porto do Itaqui e São Luís, por essa função, começasse a aparecer nos planos de desenvolvimento da década de 1970 e até atualmente nos planos que foram levados a efeito na década de 2000 e nesta que está em vigor. Porque o complexo portuário de São Luís, comandado pelo Itaqui, ele é essencial para os interesses do país, se rebatendo no Maranhão, e logicamente aí você articula a escala da União, quando a unidade da federação, representando o Estado, articulando-se com os empresários que representam o capital. Isso tudo concorre para que São Luís continue sendo capital, continue tendo essa pujança que, por exemplo, faz com que a cidade e o município, por conseguinte, concentre 34% do produto interno bruto do estado do Maranhão e 17% da população estadual.
Para que isso tudo aí funcione, é necessário levar em conta a questão do plano diretor aqui da capital. A versão mais atual é de 2006 e tem aí uma apreciação para que se elabore um novo plano diretor, por assim dizer. Eu queria que o senhor comentasse para a gente nesse sentido.
Essa reestruturação que é abordada no livro, ela pressupõe exatamente a análise do dinamismo, que é tanto econômico quanto socioespacial, concentrado na cidade. Só que esse dinamismo, ele precisa de ser acompanhado pelo poder público, seja no nível municipal, que é onde o cidadão mora, aonde os investimentos se localizam, mas aonde os problemas também emergem com maior facilidade. E, neste caso, São Luís tem cometido alguns problemas sérios, como, por exemplo, o plano diretor de 1974 não foi efetivado, foi atualizado em 1992, então nós perdemos aí o intervalo de praticamente 20 anos da cidade crescendo, né? E aí, se você for adicionar o impacto dos investimentos do programa Grande Carajás, aqui em São Luís, teve uma influência gigantesca. Você tem, depois de 92, o plano diretor, que pelo Estatuto da Cidade, né, que foi precedido pela Constituição Federal de 88, a indicação que o mesmo deve ser atualizado a cada 5 anos, ele só foi em 2006, isto é, 14 anos depois. E a proposta de atualização do plano diretor em 2006 remonta a 2014, isto é, 8 anos depois. O mais grave é que a cidade continua crescendo, pelo que eu comentei aqui ainda há pouco, e essa proposta de atualização está sob júdice, porque as prefeituras que se preocupam com planejamento territorial sustentado no plano diretor, e aí o Estatuto da Cidade reserva que todo município cuja sede tenha no mínimo 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. Adicionou a isso aqueles com função turística e desenvolvimento regional relevantes, né, para o Estado, para o país. Portanto, não são todas as cidades que devem ter plano diretor. Mas aquelas que o devem, devem sim atualizar, acompanhar todos os movimentos que levam ao crescimento da cidade ou, dependendo do caso, a sua estagnação ou perda de importância. Daí é uma pena que, no momento, a proposta de atualização do plano diretor de São Luís, que já está perdendo seu tempo de eficácia, ainda não tenha sido aprovado, né? Por questões exatamente aí, até onde se tem conhecimento da parte legal, por descumprimento da Prefeitura de São Luís, que estava conduzindo o processo, né, em relação à democratização dessas discussões, né? No sentido que todos os moradores do município, particularmente da cidade, a partir de suas entidades de representação, tenham condições de ser ouvidos, né? E acordos serem realizados no sentido de que não seja privilegiado nenhum ou outro movimento ou agente social.
Agora, levando em conta aí o que já foi dito, como é que o senhor percebe o atual cenário urbano maranhense?
Ele é preocupante, exatamente porque a maioria das grandes cidades do estado do Maranhão, e aí eu posso citar um dado para facilitar essa indicação. Por exemplo, em 2010, das 217 cidades do estado, 92 somente têm mais de 10 mil habitantes. A maioria, o que significa 125, tem até 10 mil habitantes. E aí você tem um grupo gigantesco de pequenas cidades que, do ponto de vista de suas funções, dependem, em sua maioria, né, de fundo de participação, tem uma economia muito incipiente, e um grupo de 10 cidades, né, ou melhor dizendo, de 12 cidades, que pelo PIB de 2014, essas 12 principais cidades, elas concentram 60% do produto interno bruto do estado do Maranhão. Então você tem uma concentração que é econômica, que é de infraestrutura, que é demográfica, mas também uma concentração de problemas, porque essas cidades estão crescendo de maneira bastante acentuada, e um instrumento que visa disciplinar o uso e ocupação do solo, que é o plano diretor, não está implantado, ou quando existe, ele está desatualizado, incluindo o de São Luís. E nesse caso, tudo é agravado porque nós temos nas cidades do Maranhão uma baixa cobertura de esgoto, coleta de lixo. E se você não tem isso universalizado, ou pelo menos atendendo o número de domicílios de maneira mais expressiva, você vai ter muito foco de dengue, chikungunya, cólera, comprometendo, portanto, a qualidade de vida da população que mora nessas cidades, né, que do ponto de vista econômico são relevantes. Mas, no que se refere à qualidade de vida do cidadão que mora lá, que paga os impostos, que quer usufruir das benesses da cidade, isso termina sendo um grande problema em termos de comprometer essa qualidade de vida.
Muito bem, estamos recebendo no rádio a opinião de hoje Antônio José de Araújo Ferreira, geógrafo pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Ele fala sobre o processo de reestruturação urbana do Maranhão. Professor, neste ano, 2017, o senhor lançou o livro A Reestruturação Urbana Maranhense, Dinâmicas e Perspectivas. Que obra é essa? Qual a proposta dela?
Bom, essa obra, ela, convém ressaltar, resultou de um projeto de pesquisa, né, que eu coordenei, que foi intitulado A Atual Configuração da Rede Urbana Maranhense, 1990-2010, que foi financiada pela FAPEMA, né, através do edital número 04-2010. E a essa pesquisa estavam vinculados dois planos de trabalho, de duas bolsistas, né, que fizeram um trabalho bem interessante. E, posteriormente, após o relatório de pesquisa ter sido concluído, eu tive a oportunidade de ter aprovado outro projeto de pesquisa sobre turismo e senti a necessidade de ampliar os trabalhos de campo, porque percebi que havia novos elementos e um conteúdo em termos de mudança. Então, era preciso avançar de 2010 até 2016. E essa atualização desses dados, informações, exatamente culminou nesse livro, né, que foi submetido ao edital da FAPEMA e atualizou um projeto de pesquisa já mais antigo.
Bem, o assunto é extenso, então você conferiu hoje a primeira parte do Rádio Opinião sobre os processos de reestruturação urbana no Maranhão com Antônio José de Araújo Ferreira, ele que é geógrafo pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. A segunda parte você confere no Rádio Opinião de amanhã, 4 de janeiro, no Jornal Rádio Universidade.